palavras na boca de ninguém, já que Rui Costa esteve hoje nos estúdios do BNews, vamos ouvi-lo.
O candidato a Semi Neto, eu tô no vídeo, é um aí, por favor, Bater, ele fala da ponte, veja aí, solta aí.
Com todo respeito ao presidente Lula, Matheus, eu acho que ele mais uma vez pode estar sendo enrolado por Jerônimo e pela turma aqui do governo da Bahia.
Ô Zé, eu gosto de ser objetivo e comparar. Mais uma vez, o Neto aqui, que está abraçado com o bolsonarismo desde o governo de Bolsonaro, e mais uma vez agora está abraçado com Flávio Bolsonaro, com seus dois senadores já assumindo publicamente que são Bolsonaro. Eles são engraçados. A pessoa critica uma obra que foi contratada em 2020, que um mês depois da assinatura do contrato nós tivemos o pico da pandemia.
Sim.
O consórcio era chinês, a China ficou fechada 2 anos. Quando retomou todas as grandes obras de infraestrutura no mundo inteiro, não foi só no Brasil, ficaram desalinhados em relação, porque houve uma explosão de preço, e teve que entrar num processo longo, como esse processo demorado, de repactuação do contrato, que envolveu o Tribunal de Contas do Estado. E, portanto, o Jerônimo teve o mérito, junto com o Afonso, que estava na Casa Civil, de liderar essa renegociação. E a obra está em andamento e ficará pronta daqui a 5 anos, se Deus quiser, transformando o Sul, o Baixo Sul. E são 60% dos municípios da Bahia serão beneficiados com essa ponte. Mas a pessoa nega. E eu acho engraçado, porque ele fala de atrás de uma obra de 10 bi, mas uma escola de autista... Uma simples escola, raciocine comigo, você que está me ouvindo. Uma simples escola. Começou em 2021. Nós estamos em 2026. Uma escola que assinou o contrato, sei lá, 12 milhões.
Com a empresa não acabou e eles contrataram.
A mesma empresa pelo valor maior do que o contrato original. Quer dizer, 2021, nós estamos em 2026, 5 anos. Não conclui uma simples escola de 12 milhões e essa pessoa vem para uma rádio, vem para um blog falar de atraso de um contrato de 10 bi? Não, não tem sentido. É por isso que eu digo, esse é o modelo bolsonarista.
Tá aí, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, também afirmou que os adversários sempre se posicionaram contra políticas públicas implantadas pelos governos petistas, como o sistema de cotas nas universidades e programas de inclusão social. Na avaliação de Rui Costa, essas posições aproximam toda a chapa de oposição do legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria, o vídeo e a entrevista, aliás, completa, vocês encontram no YouTube, youtube.com/BNewsTV. São 6h10, vamos à primeira leva dos nossos ouvintes que estão participando por áudio aqui no nosso WhatsApp da Itapuã FM. Vamos ouvir o povo.
Bom dia, não quero me identificar, mas a oposição aí no que diz o melhor prefeito do Brasil, de Salvador, ele prometeu os guardas municipais 3.500 guardas, acabou contratando só 200, só que já foi embora mais 400. Hoje a guarda municipal tem um direito no seu plano de carreira para receber R$60 desde janeiro desse ano e até agora não foi pago. Aí ele promete que vai aumentar o salário da Polícia Militar da Bahia, cuidar dos servidores públicos da Bahia, que quando ele administrou a prefeitura foi só arrocho salarial e não cumprimento de lei, que ele não cumpre nem a lei do plano de carreira. Fora isso, o guarda municipal de Salvador ganha um salário menor que o agente de trânsito de Salvador. Hoje o guarda municipal pede pelo menos equiparação salarial com o agente de trânsito de Salvador. O guarda faz a segurança dos agentes de trânsito de Salvador e recebe menos do que o agente de trânsito de Salvador. Cuidado, servidores públicos do Estado. Não caia no golpe. O golpe está aí.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, essa galera aí. Daí Itapuã FM do BNews, segunda edição. Ô, Vitória, poxa, velho. Fábio Gomes me chamou até de puxa-saco, velho. Sabe que eu falei com você que ele não botava meus áudios, mas ele é o cara, não, eu gosto dele, que ele é o cara verdadeiro, é puro. E tamo junto, Fábio, viu? Valeu, gostei de você fazer sua reportagem aí. Você é o cara, meu irmão. Tô sempre ligado com vocês aí, na primeira edição, na segunda. Vitória, rapaz, o bicho tá pegando aqui na BR-324, Vitória. Engarrafamento tá de Águas Claras até lá depois do viaduto do Cia. Eu não sei, acho que foi a pista que cedeu, eu não sei. Eu sei que o negócio tá pegando aqui, Vitória, viu? Aqui é Vaúba e outro GPP. Mas tamo junto, Vitória, viu? Coladaço aí na melhor, viu? Embora essa promoção aí, viu? Quero colar essa promoção, Vitória, viu? Tamo junto.
Val, o pau quebrou, a pista cedeu no trecho da BR-324, foi isso mesmo, os motoristas que trafegam pelas estradas da região metropolitana de Salvador enfrentaram transtornos na manhã de hoje e seguem enfrentando. A gente tem imagens de agora e muito congestionamento no local, a via até tá mais liberada, parece. Isso na BR-324? Era na BR-324, a gente estava vendo um vídeo aqui. A via parecia mais liberada. É, uma faixa tá livre, a outra tá interditada por conta das obras. A pista cedeu no trecho da BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana, pouco depois do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. O trecho da via que se encontra danificado fica à altura do quilômetro 604. Ah, tem o vídeo? Tem narração nesse vídeo? Então vamos colocar, pode colocar, Henrique.
A pista tá caindo aqui e a federal fechou lá já. É, meu amigo. Quem passou, passou.
Quem tá no YouTube percebeu ali, aproveitou pra curtir o reggae, que nosso amigo tava ouvindo também, curtindo um reggaezinho enquanto filmava e trazia registros pro BNews TV. O trecho da via que se encontra danificado fica à altura do quilômetro 604, no município de Simões Filho. O local foi interditado já pela Polícia Rodoviária por volta das 9h15 da manhã de hoje. Um vídeo que a gente acabou de mostrar trouxe o afundamento do asfalto e o entorno do trecho da pista que estava comprometido. A redação do BNews entrou em contato com a PRF e, através de nota, a corporação respondeu que o afundamento no asfalto aconteceu em razão de problemas estruturais devido a um bueiro localizado sob a pista. BR-324 continua congestionada, tá? Claro que já tá mais livre o local, interditaram somente uma via, mas por isso o fluxo de veículos fica mais lento por lá. BR-324. Vamos lá! O povo quer falar com a gente, são 6h15 da tarde, 719-9654-2750.
Que tristeza, né? E o Egito foi embora. Eu tava torcendo pra Messi ir embora. Pra Argentina ir embora. Mas não deu. E agora que tá jogando Suíça e Colômbia. Agora ele vai jogar com um dos dois se ganhar. Ou Suíça ou Colômbia. Lindinal, cidade batida pau da Lima.
Boa noite, querida Vitória Alves, colírio nos olhos do cego, Jackson Carvalho aqui de Simões Filho na sintonia. Eu mandei até um áudio para vocês aí para falar sobre os ônibus intermunicipais da Expresso Metropolitano, da barulheira que faz quando tá passando pelas estradas buracadas aí, da suburbana e por diante. Rapaz, quando escuta a voz desse cara aí, chega, eu até baixei o rádio, viu, desse entrevistado aí que foi pro Zé Eduardo. É um jogando pro outro e o problema continuando e nada fica, nada resolvendo. Misericórdia, viu? Mas obrigado aí pelo espaço.
Boa noite, bancada, Benito. Boa noite, Vitória. Falando essa aqui de Lauro de Freitas, eu vi aí um trecho da entrevista do Rui Costa, conhecido como Rui Nervosinho. Ele estava falando sobre a ponte, mas a ponte não foi em 2019, né? Começou em 2009 com Jacques Wagner, por dois mandatos. Depois veio com ele. Veio agora, pós pandemia. Ele terminou o governo dizendo que ia fazer. Jerônimo começou o governo dizendo que ia entregar. E tá terminando o mandato de Jerônimo primeiro, né? Que espero que não aconteça o segundo. E já se gastando quanto só de estudos? Que estudos é esse? E a gente vai aceitando? É complicado. Anderson aqui de Lauro de Freitas.
Valeu, meu querido. Jackson de Simões Filho também participando. Pois é, tantos anos, né, de promessa, que o projeto Salvador Itaparica virou lenda para os baianos. e baianas. Contam como se fosse de fato uma lenda urbana. O governo do PT, por sua vez, já mostra ali estacas, obras acontecendo, né? A promessa era de que no meio deste ano de 2026, ali no mês de junho, se iniciassem as obras de fato, e eles confirmam que começaram já a mega obra da ponte, da construção da ponte Salvador-Itaparica. A previsão é de que a entrega seja entre 2030 e 2031. Ainda, meu amigo, que seu desejo não fosse aceito de Jerônimo Rodrigues seguir governador, ele sendo ou não, 2031 ele já não vai estar, tá, né? A gente tá falando, a gente tá em que ano? 2026. É. 2031, que é a previsão da entrega, ainda que ele se reeleja nas próximas eleições, não será ele o governador da entrega, se assim se firmar, da Ponte Salvador Itaparica, mas é verdade, se tornou uma lenda. Olha, a gente tem outra notícia que chamou muita atenção também, tá no BNews, uma doméstica, empregada doméstica, que começou a trabalhar aos 7 anos de idade e nunca recebeu salário. Ela foi resgatada no condomínio Alphaville, mas não aqui de Salvador. Isso aconteceu no Ceará. A gente vai falar sobre isso. A notícia já está no BNews. Uma operação realizada por órgãos federais resgatou essa mulher de 62 anos, que, segundo as autoridades, passou mais de 5 décadas submetida a condições análogas à escravidão. A trabalhadora doméstica teria atuado durante 55 anos para a mesma família sem receber um centavo, sem receber salário e sem ter seus direitos trabalhistas garantidos. A ação foi concluída na última quinta-feira, dia 2 de julho, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, com apoio do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Os nomes dos empregadores, dos escravocratas, não foram divulgados. De acordo com a investigação, a mulher iniciou as atividades em 1971, quando tinha apenas 7 anos de idade. Desde então, permaneceu ligada ao mesmo núcleo familiar, vivendo inicialmente com a primeira empregadora e, posteriormente, passando a trabalhar para a filha dela. Ao longo dos anos, ela acompanhou 3 gerações da família. Em 82, foi levada para a residência da filha da primeira patroa, onde assumiu os serviços domésticos e ajudou na criação de 3 crianças. Anos depois, em 2014, foi novamente transferida para outro imóvel da mesma família, passando a cuidar da casa e de 2 novas crianças. Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, a doméstica nunca recebeu remuneração pelos serviços prestados. Sua única renda vinha do programa Bolsa Família, do qual era beneficiária. Ainda conforme a investigação, a própria empregadora era responsável por intermediar os procedimentos relacionados ao benefício, realizando os saques e repassando, posteriormente, o dinheiro à trabalhadora. O relatório descreve que a rotina diária tinha início por volta das 4:30 da manhã. A trabalhadora preparava o café da manhã da família, organizava a saída das crianças para a escola e, durante o restante do dia, realizava a limpeza da residência, além de cuidar dos menores. Para os fiscais, o conjunto de fatores caracteriza uma grave violação à dignidade humana e configura trabalho em condições análogas à escravidão.
Meu Deus!
É mesmo, meu Deus. Vocês acham que não? Isso é mais comum, infelizmente, do que a gente pensa. Uma notícia como essa a gente precisa falar durante a semana toda para relembrar como a escravidão ainda vive, como senhores de engenho ainda estão entre nós, se achando mesmo donos de algo ou de alguém. Então, aos que negam, né? Que tem gente que nega que a escravidão existiu, inclusive. Mas aos que negam, e que é mais comum de ver, o racismo no nosso país, a gente infelizmente precisa conviver com crimes como esse, mas torce para que a justiça faça a sua parte. Que a justiça seja feita. 6:21, 6:21, bora botar o povo pra falar.
Ô Vitória, o Rui Costa tá certo, eles estão falando de uma ponte, ele não consegue fazer uma escola em 4 anos, que é uma besteira de nada. Imagina que prefeito mais mequetrefe é esse. Aqui é a Rosângela de Itapuã, sou sua fã. Dá um beijinho aí em Lorena.
Ouvi. Boa noite, tudo bem? Boa noite pra minha grande amiga aí, tá do seu lado aí, que agora, perdão, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela mesmo, mas muito boa noite pra vocês duas. Boa noite pra toda a bancada, boa noite pra quem tá nos ouvindo. Alô, Anderson, lá no Mocirunga, um abraço, meu querido. Moça, eu tava analisando e vendo aquela mulher que abraçou o Geronimo, teve aquela polêmica e tal. Quando eu vou olhar, a mulher foi candidata do lado do outro partido, acho que é do DEM, sei lá como é que é. E aquela reação do governador foi normal. A pessoa chega lá, desrespeita a maior autoridade, né, da Bahia, que é o governador. Se fosse neto também, seria errado também agir da mesma maneira com o neto. Tô lhe falando aqui sobre hierarquia, né? Respeito. Então, o que ela fez foi um desrespeito. Tô falando sobre aquela situação, né? Que aconteceu, que eu queria comentar sobre isso pra vocês, só que não tive tempo. Mas foi desrespeito. Boa noite pra todos vocês aí, um abraço. A Chapada da Mantina tá aqui ligada em vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe vocês.
Boa noite, Vitória. Quem fala aqui é Fábio, taxista. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, minha querida. Com relação a esses sarciseiros que fica nas mediações da Vasco da Gama, ali entre Ogunjá, entre ali a antiga Perini, até lá a entrada do Manguinho, pessoal sujando a rua, tocando fogo, andando com um pedaço de pau, até com faca ali, sujando tudo. E eu não vejo guarda municipal, não vejo polícia militar tomarem uma atitude com aqueles caras ali. Por sinal, algumas pessoas que estavam iniciando caminhada ali, principalmente do sexo feminino, deixaram de ir com medo de sarciseiro. Eu queria ver com você aí, qual que é que toma essa atitude aí para tirar aquelas misérias dali.
Eu também queria saber, meu amigo, você sabe, eu não sei se o senhor escutou o programa de ontem, mas coincidentemente a gente falava sobre isso. Eu puxei esse assunto, cadê a Guarda Civil Municipal? Porque, por exemplo, não só na Vasco da Gama, infelizmente eu vou te corrigir, mas aqui em Salvador, em diversos pontos da cidade, a gente vê pessoas em situação de rua, pessoas sob substâncias químicas, completamente drogadas. A gente sabe pontos da cidade que isso cresceu. Essas pessoas ocuparam cada vez mais as vias. E a gente sabe como Vasco da Gama, como a Avenida CM, né? A Barroquinha, enfim, tantos outros lugares que a gente vê isso acontecendo. Inclusive, crimes sendo cometidos, pessoas com faca, com pedaço de pau e tudo mais. As pessoas sabem, isso é sabido pela sociedade. E a gente não vê viaturas da Guarda Civil Municipal tomando providências. Na Avenida CM, para ser muito justa, ali perto do McDonald's, ficava uma viatura. Tenho passado esses dias, não vi mais essa viatura. Ah, porque não vou ficar parados esperando algo acontecer. Não vai ficar parados, mas precisa ter pelo menos uma periodicidade da coisa. Porque na Vasco da Gama, esse ouvinte trouxe o relato de que as pessoas pararam de fazer caminhadas, pararam de sair com medo do que poderia acontecer. Na CM, a mesma coisa. Eu acho que foi Fábio Gomes que trouxe aqui no programa das 6 da manhã, que uma moça foi assaltada na época na Avenida CM, justamente pessoas nessa moça também fazia parte ali dos sarciseiros. Porque eles, tomados de drogas e que precisam sustentar o vício nas drogas, se alimentar das drogas, muitas vezes cometem crime justamente para isso, para ter algo de valor, para trocar por droga. Mas volto a repetir e questionar como ouvinte, quem toma conta disso na cidade de Salvador? A gente recorre à Polícia Militar da Bahia, comandante-geral, o Coronel Magalhães. Como é que isso está sendo tratado? Ou a gente consegue falar com a Guarda Civil Municipal? Veja que a gente questiona a Guarda Civil Municipal em relação a furtos de cabos, fios, sei lá mais o que, de cobre, por causa da falta de iluminação pública em Salvador, e agora questionando por conta da população em situação de rua, que cresce, que dispara em Salvador, e especialmente drogados, sarciseiros e que, né, nessas condições cometem crimes. E aí? Olha, rapidinho, eu quero falar com quem tem um filho com autismo ou conhece uma família que tem. O TEA não é uma condição que um profissional resolve sozinho. Precisa de fono, de TO, de físio, de psico e de neuropediatria, e também precisa que todos eles conversem entre si. É exatamente assim que a Clidal Mais trabalha. É uma clínica especializada em neurodesenvolvimento infantil aqui na Bahia, com uma equipe multidisciplinar, integrada e atendimento pelo convênio Unimed. Porque criança com TEA merece o melhor e a família merece um time que esteja do seu lado. Arroba Clidal Mais no Instagram, WhatsApp 719-8779-5050. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. 6h27, bora ouvir o povo.
As obras também tiveram início, né? Foi muita falatória na gestão de Paulo Souto, na gestão de César Borges. Aí todo mundo esquece. Não é, não estou dizendo que o PT é isso, é maravilhoso, não. São tudo farinha do mesmo saco. Tudo prometeram essa ponte. Desde quando? Desde a década de 80, que vem prometendo essa ponte nada de sair. Isso aí é vergonhoso. Todo mundo esquece que a esquerda, eles também prometeram a ponte.
Bom dia, bancada. Aqui é Thiago de Cajazeiras. É, mas segundo o deputado Nicolas Ferreira, né? Deputado influenciador, né? Influencia um cara de gente. É, ele é de acordo com um patrão negociar, ou funcionário negociar diretamente com o patrão aí, ó. O tipo de negociar como é. A volta à escravidão. Ainda tem idiota que segue aquele deputado que não faz nada pra melhorar a vida de ninguém.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. É, se eu vou dormir, vou acordar, talvez essa ponte não saia. E na hora que a CM ganhar, se ganhar, que ele não vai ganhar, será que essa ponte vai sair? Aí é que eu vou dormir, vou acordar e não vou ver essa ponte, entendeu? Que nenhum deles vai fazer ponte nenhuma, rapaz. É só enrolação. Nem a CM, nem ninguém. Bota meu áudio no ar, que mais de 15 dias você não bota meu áudio no ar.
É mole? Cobrou ao vivo, você já viu isso, Everton Bruno?
Meu Deus!
Cobrança ao vivo.
Tá, fica aí, neguinho, achando. Se não botar o áudio, ele cobra.
Quando você acha que já viu tudo nessa vida.
É.
Foi Paulo Souza, não foi?
Claro.
A gatice. Que ousadia.
Paulo Souza, dia de
pau da Bote aí meu áudio, que tem mais de 15 dias que não bota. Misericórdia, agora foi que deu tudo. Olha, a gente tem um vídeo de um dos nossos ouvintes chegando de São Paulo aqui a Salvador e dizendo que só chove. Tem outro vídeo também da Avenida Luiz Viana Filho agora, Avenida Paralela, completamente travada. Vamos botar esses vídeos aí no YouTube e pra quem tá nos escutando, acompanha também.
Vitória, que laranjada é essa, Vitória? Saiu de São Paulo, maior sol, veio curtir a semana de férias em Salvador. E nessa chuva, reclama com quem? Tá barril, viu?
Aí.
Olha pra aí como tá a paralela. Toda engarrafada. Ferreira Costa, ó. Parado o trânsito. A pista de dentro. E aqui, ó. Misericórdia. Olha como tá engarrafado, meu Deus. Brincadeira? Aconteceu alguma coisa lá perto do aeroporto, não é possível, cara. Tá muito engarrafado, tá muito parado.
Ou aconteceu alguma coisa, ou o que eu tô pensando é por conta da BR-324, as pessoas...
Reflexo, né?
Pode não ser. Sei, fugiram.
Ou é o pico do horário, que até a região do Imbuí, todos os dias fica esse congestionamento, né? Chega ali no Imbuí, a galera vai entrando, vai dissipando mais.
Se bem que na BR-324 foi sentido Feira ou sentido Salvador?
Sentido Feira de Santana.
É. Na Avenida Paralela, agora, o ouvinte mostrou um vídeo aqui, pra quem tá só no rádio. A Avenida Luiz Viana Filho completamente travada, ali na altura da Ferreira Costa, todo engarrafado aquele viaduto.
Travado.
Então, se aconteceu alguma coisa, se você manda, tá passando aí agora, gente, aí na Avenida Paralela, viu algum acidente, alguma movimentação, traz pra gente aqui as informações em tempo real. 6 horas e 31 minutos, vamos ouvir o povo.
Fala, Vitória, que fala aqui é Palmo Aplicativo. Eu também queria ressaltar também sobre o comentário do nosso amigo aí, que falou da Baixo da Gama, Zandarilho. Eu não vou mais longe, não, Vi. É, a região das Sete Portas ali faz uma vergonha, pô. O cara Sete Portas ali faz uma vergonha em frente à antiga rodoviária, né? São tendas montadas. Você passa ali na madrugada de ali, você vai ver como aquela galera tá, entendeu? E outra coisa é fila pra comprar as drogas deles lá, entendeu? Cadê a guarda municipal pra dar um baque ali, fazer uma limpa ali? Cadê a prefeitura pra chegar, fazer uma limpa ali também, entendeu? É complicado, viu? É muito complicado. Tá feio. Tá muito feia a cidade, ué.
Boa noite, Victoria. Boa noite, Lorena. Francisco, motorista de aplicativo, me coloca nessas promoções aí. Rapaz, essa notícia que você acabou de dar aí da senhora escravizada, em pleno século XXI, 2026, a gente ainda consegue noticiar, né? Esse tipo de situação, velho. Imagina o que essa mulher não sofreu nessa casa, né? Quanto que essa mulher não sofreu na vida dela, né? Ainda existem escravos, né? O povo sendo escravizado, sendo humilhado. É muito complicado, velho. Muito complicado e dolorido de ouvir e noticiar isso. E o que mais fica dolorido na gente é que o nome dos escravocratas, a justiça não divulga, né? A justiça não divulga para os familiares deles saber quem são, para os amigos deles saber quem são, para a comunidade inteira saber quem são eles. Infelizmente, deve ser uma família que tem dinheiro. E aí eles não fazem isso, não divulgam o nome, né? Complicado.
Pois é. Outro dia alguém tava noticiando, enfim, não lembro, alguém é ótimo, né? Algum veículo tava noticiando, eu não lembro se foi o Benil, senão eu falaria aqui também, porque o Benil também faz isso, quando posta a foto da vítima, mas não posta a foto do feminicida, do agressor, do homicida, do sequestrador, porque muitas vezes não são divulgadas, nem informações básicas como nome. O prenome, assim, ó, identificado como Adriano, identificada como Vitória. Essas informações não são divulgadas, mas divulgam nome e sobrenome da vítima, idade da vítima, foto da vítima. Então,
tudo.
A preservação de imagem de quem exatamente? Do criminoso? E a vítima que sofra com traumas e reviva tudo o que aconteceu? Enfim, isso se estiver viva, né? Em situações que a vítima está viva. E esse caso do Alphaville, no Ceará, da escravatura. A mulher que entrou com 7 anos, passou 55 anos trabalhando para uma família, sem ganhar um centavo. Surreal. Vivendo de Bolsa Família. Surreal essa história. Surreal.
Que não surreal. Era retirado por ela. Era um auxílio retirado
pela patroa.
Que não, a gente não sabe nem se ela dava realmente a quantia que era retirada para ela, né? O que era de direito dela. Ainda fica aí um completo controle, né? Uma pessoa extremamente controladora, louca.
Senhora de engenho.
Senhora,
Os senhores de engenho. Os escravocratas, nitidamente isso. 6h35, bora botar o povo.
Boa noite, Vitória. Anônimo aqui de Embuí. Com relação à gestão desse prefeito Bruno Reis, eu fico impressionado como a cidade está acabada, aquela Praça da Piedade, abandonada, sem guarda municipal para vigiar, cheia de sarcizeiro, uma cidade toda abandonada. Mas ele já conseguiu se reeleger, né? Esse prefeito conseguiu o que ele queria, a reeleição. Então ele vai dar uma de João sem braço, vai dar uma banana para a sociedade. É assim mesmo. Esse prefeito que organiza a festa, ele sabe, viu? Fazer muito bem. Agora cuidar do povo, cuidar da cidade, nada. Boa noite.
Boa noite, Vitória. Boa noite aí. Boa noite, bancada. Vou dar uma opinião aqui, Alex do Comércio. Hoje é rápido. Gente, essa ponte não vai existir, não vai sair nunca. Desista. Manda eles comprar ferro, lancha, mas essa ponte não vai sair. Não vai. Desista. Tira o cavalinho da chuva. Boa noite. Daqui a pouco eu participo de novo.
Boa noite, bancada, por causa Cláudio Santos de Caiazeiras. Eu queria que vocês colocassem isso no ar para saber por que pelo plan serve. Você vai com uma pré-adolescente de 13 anos, não pode fazer exame, porque o plano não libera com 13 anos, a partir de 14. Eu, por exemplo, hoje eu fui fazer uma ressonância em minha filha de 13 anos, fui fazer no Hospital de Caiazeiras, aqui o Provop. Várias vezes eu estou indo lá e não estou conseguindo, porque justamente minha filha só tem 13 anos. Desde 12 anos, 12 anos e meio antes de 13, que eu estou procurando fazer esses exames de imagem e simplesmente não faz. você procura um neurologista, não, faz só a partir de 14. Você procura outro tipo de especialidade, eles não estão atendendo só a partir de 14 anos. Eu queria entender o porquê disso aí.
Boa noite, Vitória. Vitória, porque eu sou apaixonado pela Adenilze, né? Eu sou apaixonado pela Adenilze, então, né, quando eu vejo o meu álbum, eu fico chateado, entendeu? Você me entendeu, tá desculpando aí. Eu sou apaixonado pela essa rádio, né, quando eu vejo o meu nome sair, eu fico doido, mas obrigado, vim embora nessas promoções de hoje, viu? Me perdoe aí, perdoe, Paulo.
B-News agora! Oi, Paulo, ele é apaixonado pelo B-News.
E a gente, e nós somos apaixonados por você, meu querido. Aliás, por todos vocês, ouvintes da nossa Itapuã FM, do B-News agora, segunda edição. Vamos rapidinho no intervalo, a gente volta já.
Cada criança tem o seu tempo. Cada família, a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp, 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Agora!
6h39, 6h39 em Salvador, Bahia, Brasil, aqui na minha, na sua, na nossa Itapuã FM.
Itapuã FM!
Rapaz, que bafafá a eliminação do Egito, viu? O técnico não quer aceitar. O técnico do Egito disse que a eliminação para a Argentina foi manipulada e disparou contra Messi. O mundo inteiro viu. Eita, zorra. Tem que aceitar, minha gente. É a Copa do Mundo. Aliás, é Messi. Messi é Messi. Incomparável. 6h39. Deixa eu chamar aquela matéria de Rafaela Kalil, que eu falei mais cedo, sobre o absurdo e o descaso do cemitério municipal de Plataforma. Moradores do subúrbio de Salvador trouxeram a indignação com as condições que se encontram o cemitério municipal de Plataforma. Surreal o que a gente vai ver e ouvir agora. Vamos lá.
Quem vai a um cemitério, seja para se despedir de um ente querido ou para revisitar as lembranças do passado, espera pelo menos encontrar um lugar respeitoso e seguro. Mas o cenário encontrado pelas famílias aqui nos cemitérios municipais do subúrbio de Salvador é bem diferente. Caixões usados, descartados a céu aberto, mato alto e, além de indignação, uma questão que já está envolvendo a saúde pública dos moradores da região.
Estou observando esses caixões com lona e o que mais está chamando a atenção da gente e o que está incomodando a gente é que quando o sol está quente fica um mau cheiro insuportável e muitos mosquitos, muitas moscas ali, daquela parte ali do coisa, fica descendo churume. Lógico que ali tem um bueiro, mas mesmo assim é ruim para a saúde da população, né?
A vergonha, os caixão, entulho, um bocado de bagulho jogado dentro do cemitério. É normal? Então é uma vergonha. Eu não voto mais. Podia votar se quisesse, mas eu não voto mais para ninguém.
Diante dessas situações e das denúncias, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Ordem Pública, que é quem é responsável por administrar os cemitérios municipais de Salvador, para entender se há algum planejamento ou alguma medida que resolva a questão do descarte irregular desses caixões aqui nos cemitérios do subúrbio e também em relação à manutenção desses espaços. Rafael.
Mais cedo, o Zé Eduardo comentou essa matéria de Rafaela Kalil sobre o descaso da prefeitura, o descaso do poder público, né? O caos, a cena lastimável do cemitério municipal de Plataforma. A gente vai ouvir também o comentário de Zé Eduardo agora sobre o assunto.
Que vergonha. Se não fosse a denúncia e o trabalho de investigação brilhante da TV Bahia, que a gente aqui costuma dar crédito, né? Porque tem jornais que não dão crédito. Trabalha no antiprofissionalismo, mas a gente dá crédito. trabalho brilhante da TV Bahia, mostrando a incapacidade e a incompetência da Prefeitura de Salvador. Eu não vejo isso acontecer no Jardim da Saudade, não vejo isso acontecer no Campo Santo, mas em cemitério público o povo é largado desse jeito aí. Senhor Bruno Reis, inclusive ontem ele proibiu o acesso da imprensa para que ele pudesse fazer a limpeza depois da denúncia da TV Bahia. Isso é uma total falta de respeito ao ser humano. Caixões abandonados, caixões largados no meio do mato, sujeira para todas as partes, sequer fazem um trabalho de vistoria mensal ou semanal para ver como é que está sendo feito a manutenção do cemitério de plataforma. Isso é uma vergonha, sabe? Você enterrar o seu ente querido e saber que ele está jogado no meio do mato. Será que eles não têm um dó de pena do povo, da população que sofre e ainda tem que ser enterrado dessa forma? Olha as imagens aí, gente. Isso são cadáveres, caixões, caixões em cima de caixões, jogados em cima de pedra, de entulhos, abandonado, completamente abandonado. A gente vai fazer uma matéria geral, pegar essa ponta aí da TV Bahia e vamos prosseguir em cima dessa investigação em outros cemitérios que eu soube que estão pior ainda administrados pela Prefeitura Municipal de Salvador. O que é que vai ter de mais para acontecer, para surpresa nossa, em relação a essa gestão Bruno Reis? As imagens estão aí, não estou falando de boca não, eu estou colocando fotos e vídeos para que você veja a podridão onde o povo é enterrado. Imagine agora o filho vendo onde está a sua mãe, onde está a sua avó, onde está o seu irmão, jogado, está jogado aí, ó, jogado, foi enterrado e jogado aí, porque não tem manutenção, mas tem dinheiro, não tem? Porque os cemitérios recebem.
José Eduardo. A gente vai seguir acompanhando e ratificando, né, o que o Zé Eduardo trouxe, a brilhante apuração e investigação da TV Bahia. O Benius foi a Loco também. Rafaela Calil esteve hoje lá no bairro de Plataforma. A gente vai seguir ouvindo os moradores, ouvindo as pessoas, né, que tiveram aí seus casos relacionados a esse descaso do cemitério municipal de Plataforma. Enfim, a gente vai continuar com a série de reportagens. Você participa através do 719-9654-2750. 10 policiais penais são condenados à prisão por participação em esquema criminoso no presídio de Feira de Santana. A justiça condenou 10 policiais penais com atuação aqui na Bahia após uma denúncia do Ministério Público através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais por participação em um esquema criminoso responsável pela entrada de materiais ilícitos no conjunto penal de Feira de Santana. De acordo com a decisão proferida nesta segunda-feira, ontem, dia 6, os 10 policiais foram condenados à prisão e a perda dos cargos públicos, e todos foram alvos da Operação Sísifo, deflagrada, pelo MP, em conjunto com a SEAP e a Secretaria de Segurança Pública. Os condenados responderam por crimes de organização criminosa, corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelhos telefônicos e outros objetos ilícitos em estabelecimento prisional. Responderam também pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, conforme a participação individual de cada um. Inclusive, na matéria do B News, estão identificados os 10 policiais penais, os condenados a mais de 20 anos de prisão, inclusive. Vamos lá. É isso, que absurdo, é o crime tomando conta, e aí vai policial penal envolvido, advogado criminalista envolvido, é o escárnio, que país é esse? E vocês querendo o Hexa? Hexa de quê? Que nada, 6h46, bora botar o povo.
As obras também tiveram início, né? Foi muita falatória na gestão de Paulo Souto, na gestão de César Borges. Aí todo mundo esquece. Não é, não estou dizendo que o PT é isso, é maravilhoso, não. São tudo farinha do mesmo saco. Tudo prometeram essa ponte. Desde quando? Desde a década de 80 que vem prometendo essa ponte. Essa...
Onde esse ouvinte está falando, ali na Sete Portas, ali no Pela Porco, que é aquele antigo prédio do INSS... Ali é o INSS do crack. Ali não vai mudar. Se a guarda municipal chegar ali, vou explicar uma coisa, e eles foram para cima, a guarda municipal reagir, alguém vai filmar, vai dizer que tá batendo morador de rua. Tá agredindo morador de rua, porque quando eles estão na droga, eles vão para cima do guarda municipal, eles vão para cima da polícia. E aí vai ser com energia, a guarda municipal vai entrar com energia, tá entendendo? E vão dizer que estão agredindo morador de rua, pessoas indefesas, só porque é morador de rua. Boa noite, aqui é Alex do Comércio.
De Mussuronga, vou fazer uma denúncia aqui em Mussuronga, está entregas baratas, literalmente. Mussuronga hoje, qualquer chuva aqui na região do Açaí, alaga ambas as vias. Mussuronga hoje tem asfaltos nos setores, impossível de se manter um carro. Asfalto esse que totalmente irregular, buracos nem se falam, não tem suspensão de carro que aguente. Eu entro no meu segundo pneu em menos de 3 meses. É pneu que fura, a suspensão começa a bater, fora criminalidade, fora insegurança, fora a falta de iluminação pública que não tem. O trabalhador chega para poder ir para sua casa e não consegue chegar com segurança, porque é muito escuro, vários locais com péssima iluminação. Quer deixar claro aí que agora é para eleição, né? Para o segundo vereador se conscientiza aí para poder fazer alguma coisa aqui, porque agora é bom pedir voto e fazer as coisas, que é bom nada, né? Que é a minha denúncia e minha indignação. Tô indignado, Vitória. Tô indignado.
Com razão, meu filho. Com razão, meu amigo, né? E outra, não é de Mussuronga só não, viu? Você trouxe mais um ponto de Salvador às escuras. Entregue as baratas, entregue a escuridão, entregue a falta de segurança, entregue a qualquer coisa, menos ao poder público, que deveria tomar conta. Como você disse no final do seu áudio, agora é bom pedir voto, né? Agora é bom fazer campanha. Por que não olha pra mim? Por que não olha pra meu bairro? Por que não olha pra minha família? Pro comércio local? Salvador umbreu. Salvador pisca-pisca, Natal antecipado. Ou tá sem luz, ou tá piscando. A gente tem uma sequência de vídeos passando por diversas regiões de Salvador. Começando pelo Alto da Sereia, depois na Magalhães Neto, em seguida no bairro de Patamares. Os vídeos foram registrados agora, são 6h50, 10 para as 7 da noite do dia 7 de julho. Os três vídeos de três ouvintes diferentes, trazendo pontos diversos da capital baiana na escuridão. Coloca, por favor, Henrique, um atrás do outro.
Aqui no Alto da Sereia, aqui, ó. Aqui perto da Praia do Surf, aqui, ó, sentido o Rio Vermelho, ó como tá a escuridão, ó. Apagar o farol aqui, ó, ó, velho, ó a praça, como tá aqui essa orla aqui, ó. Aqui é o antigo Sukiak, sentido o Rio Vermelho aqui, ó. Entrada do Alto da Sereia aí, ó, tudo escuro aqui, ó.
Então se eu não posso sair de casa pra ir no médico, eu não vou ter acesso ao direito que eu tenho de cuidar.
Fábio aqui, ó, em Patamares, próximo da obra social Irmã Dulce. As iluminárias, a boa parte desde ontem sem funcionar, daqui pra frente ainda tá funcionando, mas aqui não, só os faróis do carro. Hoje, 7 de julho, terça-feira, e tá assim, ó, próximo de uma universidade aqui, do lado do das obras sociais Irmã Dulce, e o que a gente tem são só os faróis do carro iluminando. Você vê que o lado de cá, como ainda tem, tá claro, mas pra cá não tem nada.
Meu Deus!
Barril, viu? Honestamente, complicado. Há quanto tempo a gente fala disso aqui no B News agora, segunda edição?
Há meses.
Salvador, meses. Escuridão.
Esse
breu.
Trecho aí da orla que ele trouxe ali de Patamares, sentido Piatã, é Patamares, Piatã e Itapuã. É uma escuridão. Jaguaribe, Patamares, tudo escuridão. Eu morava em Piatã há 3 anos e há 3 anos eu já enfrentava essa escuridão nesse trecho, porque eu passava por lá todos os dias praticamente.
O ouvinte que mandou a região da Magalhães Neto as escuras, a gente trouxe isso aqui na sexta-feira, hoje é terça.
A mesma coisa.
Repare. Na Garibaldi a mesma coisa. E Mussurunga, o ouvinte hoje trouxe. Vamos acompanhando. Salvador das Trevas, entregue. 6h50. Eita! 6h52 já.
Nem me fale. No instante esse programa acaba.
Colômbia e Suíça jogando agora. Valendo vaga nas quartas.
Nos acréscimos já, viu?
Já, 5 minutos. Ninguém fez gol, 0x0. Vai pra prorrogação. E aí, quem leva? Colômbia ou Suíça? Quem vencer, enfrenta a Argentina, atual campeã do mundo, e que hoje venceu de forma gigantesca, à altura de uma campeã do mundo, o time do Egito. Resultado final de 3-2.
Que reviravolta, viu esse jogo?
Absurdo, né? Por que o Brasil não tem essa raça?
Ô, Vitória, não
faz. Por quê, né? Surreal, né? Em 12 minutos eles viraram tudo.
Em 12 minutos. Você
tem ideia do que é isso? Absurdo, eles não desistiram. Em nenhum momento.
Não se entregaram até o final do jogo.
Como diz Guto Alves, esse jogo foi a cara da Argentina. Era a cara desses caras fazerem exatamente isso. Eles não desistem. E Lionel Messi, um espetáculo à parte. 6h53, ainda dá tempo de botar o povo pra falar? Então vamos.
Boa noite, minha querida Vitória Alves, Lorena. Aqui é Sandes, da Chapada do Rio Vermelho. Vitória Alves, quero te parabenizar por esse belíssimo programa. E você que para mim é a melhor jornalista de Salvador. Eu concordo com o José Eduardo aí, que ele falou sobre os cemitérios, né? Principalmente do subúrbio, que não podem ficar abandonados. Tem que ser cuidado, né? Pelo nosso prefeito. Também o lixo aqui da Chapada do Rio Vermelho tem que ser tirado. E os políticos têm que olhar mais por nossas problemas, né, que há também as escolas municipais, postos médicos municipais faltando, né, curativos. Então é importante, né, que o prefeito possa olhar para isso. Valeu, Vitória Alves, você é nossa futura prefeita de Salvador. Um abraço.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite, Lorena. Essa rádio é uma bênção, não posso ficar assim, escutar vocês não. Fica com Deus, Deus abençoe.
Vitória Alves, futura prefeita de Salvador.
Fã ou hater?
Lance seu número, viu?
Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre.
Já pensou, Vitória?
Imagine aí, que situação.
Dá um jeito nessa cidade, minha filha.
Ia ser eu e minha renca da Itapuã FM, meus ouvintes iam junto, vocês iam junto, eu queria ver não resolver Salvador Bahia. Aonde?
Oxi, ia aparecer ó, de lado da lua, Salvador lá iluminado.
Daquele jeitão. 6h55, a galera participa com a gente.
Boa noite, Vi, boa noite, Lorena. Eu tava olhando ontem a postagem da OAB Bahia no Instagram, papai, precisa ver, Vitória, os advogados defendendo aquela causa, direito de prerrogativa e sei lá o que. Eu vi um só ou dois dizendo que errou, que te pagar. O resto todo mundo dizendo que foi errado, que a escuta não era para ter sido colocada, que a câmera foi, não era para ter sido colocada e sei lá o que. Rapaz, é um grupo de essa galera advogada é um grupo fechado que ninguém quer meter o pau em ninguém. Um cara pode matar uma pessoa ali e fazer alguma coisa que eles vão defender da mesma forma. É horrível isso, Vitória. Que negócio triste, viu? Que a maioria dos advogados é um cúmplice do outro.
Benils no ar. Falar com vocês aqui sobre o avanço de nível da Guarda Municipal, que a Prefeitura, né, através do prefeito Bruno Reis, não pagou. E mais uma vez a gente está tomando calote. Ele fez o plano de cargos em 2022 e não pagou aquilo que deve aos guardas municipais. A Guarda Municipal está ganhando agora quase que o salário mínimo e o prefeito não paga os avanços de níveis do plano dos guardas municipais. Então, mais uma vez, calote para os trabalhadores.
Vixe, que feio. Que é isso? Pega, não foi o primeiro ouvinte que falou sobre isso. Pega o contato, por favor, dele, esse áudio. Me manda, que eu vou encaminhar pra redação do BNews apurar, entender o que foi que aconteceu. Calote da prefeitura, calote de Bruno Reis, com relação à Guarda Civil Municipal, não é possível. Eu vou encaminhar isso aqui. Tem um outro áudio também sobre isso. Vamos reunir, entender, né? Não duvidando dos ouvintes, mas apurar mesmo a veracidade dos fatos e o que é que tá acontecendo. Guarda Municipal tomando calote do prefeito Bruno Reis, segundo os ouvintes. Vamos entender, né? Se é verdade. E ir mais a fundo desse assunto. Vocês, lá ele, antes de mais nada, porque aqui a quinta série habita. 6h57 em Salvador, Bahia. Olha só, hein? Vai ter prorrogação Suíça e Colômbia. Vou assistir esse jogo aqui. Hoje não tem esse menino? É, Arena Futebol Itapuã FM. Eu assisto aqui e fico aqui. Esse menino, esse programa é 100% másculo. 100% Clube do Bolinha. Vou assistir aqui hoje, atrapalhando.
Mentira!
Se meta não. 6h57. Minha gente, tem Voz do Brasil e em seguida Arena Futebol Itapuã FM a partir das 8 horas da noite. Você já sabe, não saia daqui. Itapuã FM, a gente volta amanhã. Amanhã tem entrevista com a psicóloga Sheina Vasconcelos às 6h30 da tarde. Vamos falar sobre terapia, sobre os problemas em casa, problemas com família, muita coisa. Aproveite para desabafar aqui amanhã, viu? Um beijo, meu povo. Voltamos amanhã, Lorena Alcântara.
Amanhã, com fé em Deus, estamos aqui a partir das 18 horas.
Beijo, beijo, tchau, tchau.
Até amanhã.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Alô, Tenisson Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu. Itapuã FM, meu amor. Ea, eu. Itapuã FM, meu amor. Oxi. Oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Aquela música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã.
O amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã.
Na Itapuã FM, 7 horas em ponto.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Isso é mais um sucesso? Do Natanzinho. Só falando de amor.
Itapuã.
O que eu mais quero é te amar na praia. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Oh, o que eu mais quero é te amar na praia. Ah, diz eu te amo bem na tua cara. na tua cara. Quero dizer que eu te amo bem na tua cara.
Itapuã,
o meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia.
A gente se juntou não só pra cantar uma história, mas pra passar uma mensagem de amor.
Itapuã.
Provavelmente sabe quem sou eu. Se não sabe, deixa que eu te digo. Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor escondido. Não desliga. Eu não sou um cara de briga, mas se trata da pessoa mais importante da minha vida, que pra você é uma cama, uma transa casual e nada mais. O que eu vou pedir pra você é simples demais.
Deixa que eu faço.
Meu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Deixa a gente quieto. O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério. Ela veio me contar, tentou terminar, eu não deixei. Pra não ver ela passar com você o que eu passei com vocês.
Itapuã.
É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa, tenha certeza de que não está entrando na vida de duas.
Não desliga. Eu não sou um cara de briga, mas se trata da pessoa mais importante da minha vida, que pra você é uma cama, uma transa casual, nada mais. O que eu vou pedir pra você é simples demais. Deixa ela em paz. O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Deixa a gente quieto. O que pra você é uma aventura, pra ficando sério. Então deixe ela em paz.
Itapuã.
O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Então deixe a gente quer. O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério. Ela veio me contar, eu não deixei. Pra não ver ela passar com você o que eu passei com você.
Itapuã FM.
Thank you. você, me leva junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só, me leva junto com você, me leva junto com você.